Fala galera ligada no MMA Brasil, fala galera ligada na Central 3, boa noite, Bruno Sader chegando com a edição 8 do podcast It's Time, edição 172 na nossa contagem do site, edição 8 aqui nos estúdios da Central 3. Você nos acompanha semanalmente toda segunda-feira a partir das 9h15 da noite, mais de uma hora aqui do mundo das artes marciais, e nos acompanha também depois por podcast, nosso feed que você assina no seu programa de podcast, player de podcast favorito, no celular, no computador, seja onde for. Você procura Central 3, né, 3 com numeral, podcasts, It's Time, você vai achar fácil. Tem o nosso feed antigo e tem o feed atual. No feed antigo a gente carrega um conteúdo extra, que é o do MMA Brasil específico, e no feed da Central 3 do It's Time é onde o programa pinga toda semana para você facilmente no seu celular, no seu player preferido. Quem me acompanha nessa segunda-feira, que nós vamos revisar um sábado movimentadíssimo no mundo das lutas, é Pedro Carneiro, diretamente de Brasília, capital do Brasil, finalmente estreando aqui na Central 3. Tudo bem, Pedro? Boa noite.
Opa, tudo bom, Bruno? Tudo bom, Yamin? Todo mundo, pessoal que está nos ouvindo aí, como é que você está?
Como o Pedro já adiantou, Leandro e Yamin mais uma vez na mesa nos acompanhando. O Pedro nos escuta bem aqui, Leandro? Estamos aqui só acertando a conexão, Pedro. Vamos acertar aqui rapidinho a conexão com você. E, pessoal, só para poder...
Vamos lá.
É, agora ficou bom. Agora tá bom o retorno. Faz um teste ao vivo, Pedro. Manda um, dois, testando aí.
Um, dois, três, Central 3.
Perfeito, tá bom, tá ótimo.
Eu tô com um pouco de...
É, dá uma acertadinha aí, a gente vai regulando aqui o seu... Ele dá um pouquinho de eco ali, Amin, mas a gente vai acertando aqui durante a transmissão. Pessoal, a gente vai falar hoje dos eventos do sábado, a gente vai falar do UFC no Fight Night 99, que aconteceu na Irlanda do Norte, em Belfast. Um evento aí capitaneado por Gerard Mousasi, vulgo eu, contra Uriah Hall, né, a luta principal. Um evento que foi realizado mais cedo no sábado, né, europeu. E mais tarde tivemos o outro evento do UFC no sábado, o UFC Fight Night 100, que aconteceu aqui no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, com a luta entre e o Ryan Bader. Nós vamos chegar a falar um pouquinho também do Bellator, que aconteceu também no sábado, né? Como eu disse, no sábado meio movimentado, com vitória do Michael Chandler sobre o Ben Henderson, ex-campeão do UFC, um passeio, uma luta muito interessante. Vamos comentar rapidamente e vamos só registrar uma luta de boxe que aconteceu também no sábado. A grande luta de boxe no ano aconteceu no sábado, infelizmente e vergonhosamente, sem transmissão para o Brasil. Nenhum canal se deu o trabalho de transmitir a luta de boxe do ano entre o campeão do meio pesado, Sergei Kovalev, e o André Ward, campeão do super médio. Uma disputa para meio que já... definir um novo número 1 pound for pound, principalmente no caso de vitória do André Ward. E o André Ward se saiu vencedor numa luta apertadíssima, ganhando por um ponto com vitória no último round, muito dramática. Sobre essa luta de boxe, vamos ter minuto do boxe especial, né, para falar sobre o mês de novembro no boxe, né, Pedro?
Sim, vamos ter minuto do boxe. Vou gravar hoje, no máximo amanhã, com o Alexandre, a gente já combinou, vai ser muito legal. Galera aí que fica ligada no nosso grupo de colaboradores pode ouvir ao vivo.
É, a luta aqui não passou para nenhum lugar, mas tem na íntegra, na internet, aí no YouTube, grande YouTube sempre ajudando, né, Pedro?
É, isso aí, né? O YouTube botando as lutas na íntegra aí para a galera poder ter acesso, porque aqui foi uma vergonha.
E rapidamente, Pedro, você quer dar algum pitaco sobre a luta? Você foi realmente tudo isso que o pessoal fala? Eu não consegui ver na íntegra ainda, eu vi só alguns lances, eu quero assistir na íntegra ainda a luta. E realmente foi a luta do ano e uma atuação brilhante do André Ward. Você quer dar um pitaco rápido, sem querer adiantar a sua análise?
Cara, foi uma grande luta, foi uma luta muito apertada, na realidade o André Ward conseguiu a vitória por virada, né? É, a luta estava ali nesse último round empatada, então foi bem emocionante, valeu muito a pena.
É, ela começou, na verdade, com um baita nocaute do Sergei Kovalev, que é um meio pesado, bem mais forte que o André Ward, e o André Ward ganhou, acho que os últimos seis rounds para virar a luta. Foi uma atuação fenomenal, realmente digna de nota de programa. E aí você se pergunta, como eu tenho acesso a esse conteúdo, a esse programa Minuto do Boxe, que a gente antes incluía no podcast, por aí o podcast ficava com duas horas e meia, chegávamos a três horas, e agora a gente divide o nosso conteúdo. Esse conteúdo do Minuto do Boxe, por exemplo, vai ao ar pelo nosso canal do YouTube. Você ouve o programa e assiste pela Central 3, pelo canal da Central 3, agora esse conteúdo extra vai no nosso canal do YouTube, que é o MMA Brasil TV. Então se você não está inscrito, além de se inscrever no canal da Central 3, entra lá em youtube.com/MMA Brasil TV e se inscreva também para não perder este conteúdo, e também vai no site, obviamente, né? O material todo disponibilizado no site. Bem, Pedro, vamos começar falando do Bellator, que foi o grande evento aí também do sábado, talvez com a grande luta do sábado, né, no mundo do MMA. Sobe a trilha, por favor, Leandro. Mais uma vez com a trilha do maravilhoso Pride Fighting Championship de fundo, vamos falar dos eventos que não são UFC, nos eventos ditos de segunda classe, né, os concorrentes da maior organização do MMA mundial. No caso, o Bellator, que chegou com mais uma disputa de cinturão grande nesse sábado, com, pra mim, na minha avaliação, quero saber se você concorda comigo, Pedro, a grande luta da noite, né? Um dia que a gente teve dois eventos do UFC acontecendo, a grande luta foi do Bellator entre o Michael Chandler, que é talvez um dos maiores pesos leves hoje fora do UFC, e o Ben Henderson, que é ex-campeão do UFC no peso leve. Um embate muito esperado desde que o Ben Henderson chegou no Bellator, e finalmente aconteceu nesse sábado. E mais uma vez, como o Ben Henderson também não tinha conseguido fazer uma boa luta com o Koreshkov, que era campeão da categoria de cima, e havia também estava perdendo para o brasileiro Pitbull, que é da categoria de baixo, que é dos penas, até o brasileiro se lesionar, mais uma vez ele não conseguiu se apresentar bem dentro do cage circular do Bellator. Michael Chandler fez o que quis dele. Pedro, eu queria que você contasse ao pessoal como é que foi a luta rapidamente, e se você achou que o jogo de wrestling, até defensivo, do Ben Henderson poderia fazer ser um fator que equilibraria a luta e não aconteceria o baile que ocorreu.
É, cara, assim, foi a melhor luta da noite no MMA, né? Porque da noite mesmo foi do boxe, foi do André Ward e o Kovalev, mas no MMA...
Concordo.
Com certeza foi a melhor luta. Assim, o Ben Henderson vindo de uma apresentação que já não tinha sido boa, então ficava aquela dúvida sobre como ele ia vir para essa luta. A gente não sabia, né, se ia ser o Ben Henderson do UFC ou esse novo Ben Henderson do Bellator. E, infelizmente, assim, eu imaginava que tal, o wrestling defensivo do Ben Henderson fosse dar um pouco mais de trabalho, mas não deu. Chandler veio muito explosivo, acertando assim, os golpes mais contundentes. Ele meteu um suplê no primeiro round surreal.
O pessoal comentou muito que lembrou o suplê do Fedor, do Kevin Handelman, enquanto o do Kevin Handelman no Fedor, porque o Fedor aterriza de cucuruto, né? E o Ben Henderson aterrizou de costas.
É, o do Fedor parecia que quase quebrou o pulso, né? E assim, eu acho que o Ben Henderson, ele perdeu uma das características dele, que eu acho que eram que levaram ele onde ele chegou, que é o volume e a fluidez, né? Você via ele muito apático na luta. Em alguns momentos ele tentava implementar o ritmo dele, não conseguiu. Ele tentava ali ir na base do chute baixo e do jab, ver se conseguia fazer alguma coisa, e realmente ele foi assim dominado pelo Chandler. O Chandler, eu acho que ele venceu, não sei se venceu todos os rounds, mas deve ter vencido uns 4, não me lembro agora. Mas foi uma apresentação assim de esquecer do Ben Henderson, e acabou que estabelece o Chandler aí como o melhor peso leve do Bellator.
E Pedro, eu queria que você me ajudasse na seguinte lógica aqui. Foi mais uma demonstração de grandeza do Michael Chandler, mostrando todo o lutador que ele é, ou o Ben Henderson realmente não é mais lutador que a gente conhecia do UFC? É a questão de ver o copo meio cheio, meio vazio, né? O Chandler que tá muito bem ou o Henderson que tá mal?
Tem um pouco das duas coisas.
Eu acho que...
Essa questão, o que definiu mais, né?
Repete sua última frase que cortou. Você acha que o Ben Henderson que tá mal mesmo, é isso?
É, eu acho, cara. Eu acho que ele não é mais o mesmo lutador. É, não é de hoje, né? Acho que as últimas três lutas dele, contando com essa, já não foram boas. Ele venceu o Patrice Pitbull também, não por uma situação de luta, mas por causa da lesão. E nessa luta ele não estava bem, ele estava lutando contra um peso pena pequeno. Então ele já está aparentemente no ascendente aí, o Ben Henderson.
É, eu infelizmente essa é a impressão que fica para mim também. Eu sempre gostei muito do Michael Chandler, sou suspeito para falar, inclusive. Mas o Ben Henderson, pela impressão que ele já tinha deixado contra o Koreshkov, até perdoável, porque ele é um lutador menor fisicamente, é do peso de baixo do Koreshkov, apesar de ter atuado como meio médio já também. Agora, contra o Patrick também, ele tinha ido mal. Então, contra o Patrício, desculpa, ele tinha ido mal também. Então, eu fico com uma impressão dele já ruim, não é dessa luta. E muitos méritos Michael Chandler, né? Se solidifica na categoria, solidifica no cenário do MMA mundial. Aí sobe, realmente, o homem só foi derrotado uma vez pelo Ed Álvares, contestável, né, Pedro? E aí depois pelo Will Sim. Brooks. Depois pelo Will Brooks. Então vamos ver, né, se ele continua com esse reinado por lá, ou se de repente ele aporta no UFC. Eu gostaria muito de ver ele no UFC.
Eu também gostaria muito de ver ele no UFC. Acho que ele poderia fazer grandes lutas. Ele tem um estilo que eu amo, que é aquele que eu gostaria muito de ver no UFC.
Queria muito. Ele tem um o que eu acho que a raça dele, até é pouco técnico usar essa análise, né? Mas ele é um lutador que usa de muito vigor físico, muito brilho, e é o tipo de nome de que eu gosto de ver lutando dentro do cage. Bem, Pedrão, passado Bellator, vamos pro UFC, que temos dois eventos para cobrir e o tempo urge. Leandro e a mim, por favor, trilha de Ultimate Fighting Championship. Já dando boa noite pro pessoal que vai chegando no bate-papo com a gente aqui pelo canal Central 3 no YouTube. O Felipe Weber, o Ricardo Saraiva, o Patrick Santos, o Marco Antônio. O Marco Antônio que estava aqui em São Paulo para o UFC no sábado. E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco do UFC no sábado. As entrevistas estão na linha também aí, o Leandro Amin? Depois vamos ter um material legal de entrevistas que a gente vai colocar no ar. Daqui a pouquinho eu falo do UFC 100 de São Paulo, porque a gente tem que repassar, até por mau respeito cronológico, o UFC da Irlanda do Norte, o UFC que aconteceu na capital da Irlanda do Norte, em Belfast, né, começou lá pelas 4 da tarde do sábado, mais ou menos, acho que dá umas 10 da noite lá, 9, 10 da noite, no horário do Reino Unido. É Reino Unido a Irlanda do Norte, né, Leandro Amin? Antes que o Matias, deixa eu chamar o Matias aqui, o pessoal do Xadrez Verbal, é Reino Unido, né? Não tô falando bobagem. Aliás, o Pedro pode me ajudar melhor do que eu, é Reino Unido, né, Pedro?
Sim, é sim.
É, porque a Grã-Bretanha é a ilha do lado, que não é o que não inclui a Irlanda. Enfim, aula de história à parte.
Na realidade, também depende do período que você usar, né? Então tá valendo. É coisa que você fala que você tava falando de outra época.
É, o Pedro poderia estar no Xadrez Verbal pela especialidade em história também, viu, Leandro? Então eu não posso falar bobagem aqui. Não é o UFC 100 de São Paulo, não, o Ricardo. Não sei se o Ricardo tá comentando que eu falei o UFC 100 de São Paulo, Fight Night 100.
Fight Night 99.
Não, de São Paulo foi no Fight Night 100, Pedro. O 99 foi
isso,
no
Irlanda do Norte. Isso, tá falando 99.
Isso, esse foi 99. Cara, o que a gente tem para repassar foi um card principal curto, o card preliminar. Eu acho que a grande luta do card preliminar que mereceria destaque foi o Origuchi contra o Bagautinov, vencendo uma decisão unânime. Chegou a acompanhar essa luta, assim, eu acho que ela merece destaque, mas eu não queria nem perder muito tempo, Pedro, porque a gente tem dois cards principais para falar. O card principal foi aberto com outro russo lutando, com o Artem Lobov, que treina lá com o Conor McGregor, é um parceiro de treinos dele. Inclusive o Conor McGregor estava na primeira fila lá, fazendo caras e bocas, ficando de pé o tempo todo nas primeiras fileiras do UFC em Belfast, para ver o russo lutar, o martelo russo lutar contra o Teruto Ishihara, né? Que João Gabriel Gelli insinuou ser o próximo campeão do UFC na categoria dos penas. E o japonês latim Alpha Male não correspondeu a um grande hype que tem em torno dele, ao seu poder de nocaute, e foi derrotado pelo russo. uma luta que eu achei interessante, porque o Lobov, ele é um cara, pra dizer, mediano, né, Pedro? Pra ser educado com ele. Mas eu acho que ele soube respeitar as suas limitações e travar a luta num jogo de curta distância de golpes, sem deixar o Ishihara explodir muito, e cozinhar a luta para ganhar por decisão. Você gostou da luta do Lobov com o Ishihara? Você foi decepcionado, Pedro?
Gostei porque também deu para dar uma baixada de bola aí no Ishihara, deixar algumas coisas evidentes, assim, técnicas. Como você falou, o Lobov, ele não é o melhor lutador do mundo, só que o cara foi assim, aquele time de futebol que é ruim, sabe das suas limitações e joga fechadinho no contra-ataque.
Foi bem isso.
O Lobov, ele estava ciente ali das limitações dele, foi jogando certinho, foi impedindo o Ishihara de crescer na luta, né? Foi colocando aquela pressão, o Ishihara ficava só com aqueles, tentando dar aqueles chutes isolados e tomando socos. O volume de golpes do Lobov foi crescendo ao longo da luta, isso foi interessante, ele foi minguando ali o Ishihara, e eu acho que é uma derrota muito boa pro Ishihara, que ele tava se achando muito, tava muito grandão. Ele tomou o Lobov aí nesse combate, muita gente também tava colocando o Lobov como se ele fosse uma anga. Ele também não é pra tanto.
Não é pra tanto, né?
E ele foi lá e fez o que tinha que fazer, assim, apesar do menosprezo aí que eu acho que o Ishihara teve, o Lobov não tem nada a ver com isso, entrou colocando bastante pressão e, cara, conseguiu uma grande vitória, porque ele não era nada favorito, acho que quase ninguém apostaria nele nesse combate.
Na nossa equipe ninguém apostou, inclusive, e todos quebramos a cara. O Ishihara vinha de duas vitórias no UFC contra o Horacio Gutierrez, em agosto desse ano, ele tinha vencido já em março também, e agora, como o Pedro bem colocou, dá uma esfriada no hype do
japonês. Você também desculpa, tem impressão de salto alto?
Olha, ele tem um estilo meio mala já, né, Pedro? Sempre, né? Então, não é de agora. Agora, eu acho que ele estava com um espírito de quem achava que ia ganhar a luta a qualquer momento. Inclusive, ele consegue um belo knockdown no terceiro round, e que quase acaba ganhando a luta mesmo, num golpe, acho que foi um direto que ele acertou. E realmente, ele tinha esse potencial. Ele é um cara que bate forte para a categoria. Mas eu achei que faltou, não só na questão de levar muito a sério, é uma questão de... Faltou um pouco de constância nele na luta, né? De atacar desde o começo, de não ficar esperando para definir a luta a hora que quiser. Enfim, acabou custando caro para ele essa postura durante a luta, de ser pouco ofensivo e achar que ia resolver a qualquer momento. Falando em resolver a qualquer momento e ser pouco ofensivo e russo, tivemos na luta de cima Alexander Volkov, ex-campeão dos pesados do Bellator, estreando na UFC contra o Timothy Johnson, 15º do ranking dos pesados. E o Alexander Volkov entregando mais uma vez o que eu espero pelo menos dele, ou seja, não muita coisa, né? Até acertei meu palpite que era a vitória do Volkov, Pedro. Eu achei que a diferença de envergadura fosse fazer fosse pesar em favor do russo, e pelo começo da luta realmente pesou. Ele tem um striking bem interessante, né? Uma base até para os pesados que aproveita bastante de toda o alcance que ele tem com os braços longos, 2 metros de altura contra 1,90 do Timothy Johnson. Eu baseei bastante no meu palpite. Só que o Timothy Johnson uma hora conseguiu acertar um pedradão que deu knockdown, depois conseguiu trabalhar no chão. Enfim, uma decisão dividida para muitos contestada, Pedro. Acho que não deve ter te agradado tanto a estreia do Volkov. Agora, você já esperava isso do Volkov? Esperava mais dele e você achou que o americano levou?
Eu pensei que o Volkov ia ganhar a luta no kickboxing. Fazendo boxe. Na realidade, eu fiquei meio tentando entender como é que ele não foi nocauteado com aquela pedrada que ele tomou. E aí, daí para frente, acho que ele até saiu um pouco da luta. Não chegou a se recuperar 100%. Eu acho que ele perdeu a luta, tá? Acho que o segundo round ali foi o round que ficou meio que... Pode ter virado alguma dúvida pros juízes. Eu acho que ele perdeu, ele ficou naquele clinchzinho ali, mas acho que não foi o suficiente para ele ganhar o round. No terceiro round ele realmente venceu e tal, mas eu marquei 29-28 pro Johnson.
Eu acho totalmente marcável também. Na hora eu até achei que minha impressão foi que... Mas não foi um round claro, também chamar de roubo também, né? Mas eu acho que foi uma marcação equivocada também do juiz. Eu também daria o round pro Johnson, que daria a vitória pro 29-28 para o americano. Boa noite pro Quasimodo, chegando aqui com a gente também hoje. Ele acompanhou aqui, tá aqui no nosso bate-papo ao vivo no YouTube. Ele que estava na transmissão do UFC 205. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast ao vivo. It's time, toda segunda-feira à noite. se inscreva, viu, no nosso feed, Cosme Mendonça, você recebe conteúdo rapidinho no seu player, quando ele perdeu o programa ao vivo. Falando em surpresa, Pedro, foi para você a vitória do escocês Stevie Ray sobre o Ross Pearson, veteranaço Ross Pearson, veterano de TUF, um bom boxeador inglês, que bom boxeador para nível de UFC, né? Não que ele seja um boxeador profissional. É, e uma vitória aí do escocês que venceu bem, né? Venceu bem, sem dar muita chance pro inglês nesse confronto britânico. E quebrou a minha cara, por exemplo, que eu apostei no Ross Pearson. Achei que ele ia conseguir colocar um volume de golpes para afastar o Stevie Ray. Mesmo na trocação, achei que o Stevie Ray foi melhor durante a luta. É, aí é mais um caso, Pedro, que eu te pergunto. O Ross Pearson já tá ficando para trás aí na categoria ou o Stevie Ray que apareceu bem mesmo?
Cara, assim, na minha opinião, a luta merecia um 27 a 27, né? Porque não aconteceu nada.
Foi meio cozinhada mesmo.
Pô, mas assim, eu acho que
eu acho que tem méritos do Stevie Ray aí, porque ele quis evitar que virasse uma trocação franca contra o Ross Pearson, né?
Sim, que era prejudicial para ele. Sim. Realmente. Mas eu pensei assim, que a última fagulha aí do Ross Pearson seria suficiente para ele ganhar do Stevie Ray. Stevie Ray veio de uma derrota pro Nuggets, então... Que assim, o resto do Ross Pearson ia ser suficiente, mas eu acho que ele não tem mais nem isso. Assim. É, o Ross Pearson hoje não é sombra do que ele já foi.
É, mas ele ainda estava entregando lutas interessantes, entendeu, Pedro? Ele realmente não estava conseguindo fazer muita resistência, mas contra uma faixa de baixo aí da categoria dos leves, ele entregava lutas boas. O Alex Silva está chegando aqui, boa noite, Alex. Já perguntou, Pedro, é uma prova você essa daqui. O Ross Pearson vai passar na RH?
Cara, pergunta difícil, porque assim, ele é um meio europeu, pode ser que ainda tentem aproveitar ele aí, mas em alguma oportunidade...
É a terceira derrota seguida, é a terceira derrota seguida dele, ele tinha perdido do Will Brooks e do Masvidal, e na verdade nas últimas cinco lutas ele perdeu quatro, né, ele ganhou só do Chad Laprise. Mas eu concordo com você, essa questão dele ser inglês, por precisar de lutadores no mercado europeu, né, e na Inglaterra também, principalmente... Se ele fosse brasileiro ou americano, provavelmente não teria essa bondade toda da organização com ele, né?
É, o preocupante em relação ao Ross Pearson é que ele não tá mais nem com assim, as características que são determinantes para ele. O Ross Pearson é um cara que sempre teve um volume bom, uma movimentação boa, sabe, um bom boxe, e ele não apresentou isso. Isso que me deixou mais ressabiado, assim. O cara não é que ele tá mal tecnicamente nas coisas que ele era mais ou menos, ou no que ele tinha dificuldade. Agora que ele é muito bom, ele não tá bem.
Que seria o boxe dele, né? A trocaçãozinha a curta distância. Eu acho que ainda vai... A minha opinião, Alex, é que eu acho que ainda ele não vai no RH. Pela longevidade dele, tanto na organização quanto no esporte, e por ser inglês, como o Pedro citou, e por não ser um cara que cozinha luta, saiba pancadaria geralmente, eu acho que pelo menos mais uma chancezinha ele deve ter. E falando em trocação, um confronto aí principal, uma revanche... Na luta principal do evento, entre Gerhard Mousasi e Uriah Hall. O Mousasi, o quinto da categoria no ranking dos médios, contra o Hall, que de cabeça aqui, eu acho que ele é o nono, se eu não estiver enganado. A primeira luta entre eles, o Mousasi ganhava até o Hall acertar um chute giratório na cara do Mousasi, que na verdade o Mousasi, não sei se ele foi tentar uma queda, um golpe baixo, e meio que deu uma facilitou o chute do Hall, que era para ser na região da... estomacal ali do Mousasi, como ele se abaixou, acabou indo na cara e sofreu um nocaute, e aí a revanche proporcionada nessa luta, e o Mousasi não tomou conhecimento, né, o Pedro? Todo mundo foi de Mousasi na nossa análise, agora até eu mesmo achava que não ia ser tão fácil para ele, né, ele passou o carro aí no primeiro round, antes do final do primeiro round já tinha vencido a luta, ganhou na trocação, quando jogou no chão, também grampeou no canto ali da grade e saraivada de sua cotovelada à vontade até o juiz encerrar a luta. Então, uma baita vitória do Mousasi, fazendo o que ele tinha que fazer, né, para se manter ali na boca da elite da categoria. E aí ele fica meio de próximo ali na fila, né, Pedro? Tirando esses quatro que estão disputando ali, né, a próxima chance. Então, Jacaré, Romero, Rockhold, o Weidman fica para trás agora naturalmente com a derrota. Rockhold talvez até também com a... Com a contusão, como a gente discutiu no podcast passado, no 172. Então, o Mousasi acaba se creditando a entrar nessa elite da categoria e na fila aí para conseguir um title shot. A luta foi mais fácil do que você imaginava também, Pedro?
Olha, eu acho assim, o Mousasi, ele estava engasgado com essa derrota que ele teve pro Rolls. é um cara que é pior que ele. Ele é muito mais lutador que o Holloway. E ele perdeu porque cometeu um erro ali na durante o combate. E ele estava se engasgado. E também, isso seria a oportunidade dele de se manter evidente ali na categoria. Caso ocorra qualquer coisa, alguém que se machuque, ou qualquer oportunidade dele entrar nesse bolo doido aí que tá, ó, esses outros quatro, ele tá ali envolvido. Então, foi certo, essa sua pergunta de relação a ser mais fácil, eu não esperava que ele fosse vencer com tamanha facilidade. Agora, por outro lado, o Hall tem um problema grave, que ele se entrega com muita facilidade na hora da adversidade. Ele é tipo o Wolverine dos médios. Na hora que ele começa a tomar porrada, ele abre o bico e pede pra sair. Então, eu sou determinante, né? Na hora que a luta tava até... O Mussas estava melhor, mas assim, pensei que o Hall fosse oferecer mais resistência. No primeiro sinal de dificuldade aguda, ele abriu o bico e pediu pra sair. Então, o Hall precisa mudar urgentemente esse psicológico dele. Tudo de falta de sentimento que o Mussas tem... O Hall não tem, qualquer coisa ele já desespera.
Como você bem comentou, o Musashi tá muito engasgado porque foi uma derrota que segurou muito ele na categoria, né? Foi uma derrota bem inesperada, com um cara que todo mundo achou que ele ia ganhar. E acabou sendo um lance, não dá pra dizer fortuito, né? Porque foi mérito do Hall, mas que ele se abaixou também numa hora errada. Foi uma mistura de competência ali com sorte. Dizem que sorte é a mistura de competência com oportunidade, né? Então... ele se vinga dessa derrota, volta para a categoria, e eu também sinto isso do Hall, viu, Pedro, que ele é um cara que às vezes falta brilho, né, não sei se o que acontece com ele. Ele não é um cara, não é um moleque, né, não é um cara novo, mas eu acho que isso, mesmo no jogo dele também falta isso, não só quando ele apanha e não sabe voltar bem, quando ele dá uma situação muito adversa, não consegue reagir, mas o jogo mesmo dele é de golpes esporádicos, de golpes fortes, que ele tenta colocar, parece que ele quer fazer um nocautão, como ele fazia no Tuf lá, que era o que chamava ele de homem ambulância, que era só o nocautão pesado. E ele não tem volume de golpe que ele deveria ter, sendo um cara técnico que nem ele é na trocação. Então, eu acho que falta muita coisa pro Hall se credenciar ao topo da categoria, e o Musashi não. O Musashi já é um trocador muito experiente, tem um jogo de chão bom também. Então, eu já achei que ele já estaria há mais tempo na elite da categoria, mas agora ele fica de próximo nessa fila e resta ele. Será que uma lutinha contra um nome como o Anderson Silva, por exemplo, uma luta dessas meio para ficar na espera, cabe para ele agora? Ou você já daria um Chris Weidman ou um Rockhold, por exemplo, o Weidman que perdeu ou o Rockhold que se machucou, o Pedrão?
Eu acho que a gente só vai ter como saber isso tendo ali um panorama da categoria nas próximas semanas. Se realmente for sair aí o Romero com o Bisping, se tem aí o Jacaré sem par, o Rockhold acho que volta em março. Não sei se vão casar a luta entre eles. Se eu fosse o Musashi, eu acho que eu dava uma esperada para ver mais ou menos o que vai acontecer e até para às vezes ficar de reserva de alguma dessas lutas.
De repente treina, ficar pronto, né? Esse pessoal que adora se machucar todo, né? Alguém já se machuca e ele já entra no lugar, realmente pode ser um caminho para ele também. De repente marcar uma luta contra um nome lá de trás da categoria, tipo um Hall da Vida, pro mesmo dia de um evento de luta de cinturão, né, Pedro? Algo assim, né? Se alguém se Sim. machuca, ele já entra no lugar.
Ou então, por exemplo, vamos supor que o Bisping vai lutar, o Romero não deve voltar porque lutou tem pouco tempo, o Bisping pede o Jacaré, vamos supor, né? Esse cenário aí. Ele pode muito bem pegar um pouco depois o próprio Romero, ou então o Rockhold, que vai ficar sem par. São as possibilidades aí que pode surgir para ele.
Já registrar também, antes da gente finalizar esse evento e pular para o UFC São Paulo, registrar aqui o pessoal chegando com a gente também. Felipe Biancardi, justo mais uma vez, Zona Oeste do Rio de Janeiro presente. O Alex Silva, não vou citar isso que você falou aqui, viu, Biancardi? Você citou um jogador... aí de futebol, já entra no clubismo, não tem nada a ver. Um abraço pro Homem Barril, baita nome de usuário aqui, ele que mandou um salve para todo mundo aqui, tá elogiando a parceria com a Central 3, muito obrigado, a gente fica feliz também, é isso que a gente tá sentindo, que a parceria com a Central 3 tá muito legal, tá rendendo bastante frutos aqui pro MMA Brasil, espero que pra Central 3 também. Um abraço pro Pedro Augusto, que chega, olá galera do MMA Brasil, manda um salve aqui para os seus fãs do Tocantins, um salve para todo Tocantins, pessoal de Palmas, Tocantins, quer dizer, não sei se o Pedro Augusto é de Palmas, né, mas enfim, a gente que Tenho muitos ouvintes, leitores do MMA Brasil, na região norte do Brasil. É muito legal ver essa interação. Fiquem à vontade aí para mandar a pergunta de vocês aqui no bate-papo do canal da Central 3 no YouTube, que a gente vai registrando aqui o máximo possível. Algumas vocês mandaram aqui, a gente já registrou até nos nossos comentários, mas enfim, podem continuar passando aqui que a gente vai registrando as perguntas ao vivo, pessoal. Pedro, vamos para São Paulo, que a gente teve um evento que a gente vai poder até se alongar um pouco mais, né, falar do card preliminar também. Um evento com pouco hype, porque muita gente aqui em São Paulo não tinha a mínima ideia que ia ter um UFC no sábado. E quando eu digo isso, é muita gente, que é amigo meu, por exemplo, que acompanha a luta. Assim, não chega a ser, às vezes, a gente, né, que está todo dia lendo e procurando, que sabe o calendário de cor, mas é uma pessoa que gosta de ver a luta e tudo mais. Muita gente só descobriu que ia ter quando ligou na Globo de noite, foi assistir às altas horas. E passa o Thiago Leifert depois num programa que o Leandro e a minha adora ali de videogame na Globo, eu assisto todo sábado. E depois pintou um UFC ali ao vivo do nada, no ginásio do Ibirapuera. O pessoal comentava no nosso grupo de colaboradores. E se você quer participar do nosso grupo de colaboradores do WhatsApp, você entra na nossa campanha do Apoia-se, apoia-se.com/MMABrasil. Tem um banner laranja no site bem grande que você clica e conhece nosso projeto. Inclusive, ficou o convite para vocês conhecerem o Apoia-se da Central 3, que existe agora. A Central 3 também criou um programa parecido para ajudar a manter essa estrutura. Então, quem está gostando da Central 3, até de outros programas da casa, conheça o Apoia-se da Central 3. É apoia.se/Central3, é isso, Leandro? Central 3 numeral ou escrito? Numeral. Central 3 numeral, você conhece o da Central 3 também. Enfim, pessoal, o pessoal está dizendo que o grupo de colaboradores, né, quem é nosso colaborador pode entrar no grupo de WhatsApp junto com a equipe, que chegou a dar 10 pontos de audiência, que é um bom número de audiência para a TV aberta, mesmo sendo a Globo que dá audiência até com teste de cores na TV, mas para um sábado à noite é um bom número de audiência, Pedro. Aí por Brasília também foi um evento meio ignorado por todo mundo, ou tinha gente pensando em assistir, se juntando, algo assim?
Não, cara, acho que foi um evento que passou em branco. Inclusive eu conversei com algumas pessoas que tomaram susto por ligar a televisão na Globo e ver o UFC passando, assim, muitas pessoas nem imaginavam que estava rolando aí esse evento em São Paulo.
Antes da gente falar das lutas específicas, Pedro, e pra você ter uma ideia, Pedro, eu só descobri que ia passar na Globo no dia também, eu nem sabia que ia passar na Globo. Tudo bem que eu não sou muita referência, que eu não assisto o Globo todo dia, mas eu achei que faltou divulgação mesmo. Bem, pessoal, antes da gente entrar nas análises das lutas, a gente teve um baita acompanhamento pelo site, né, mais uma vez. Alexandre Matos na primeira fileira, aparecendo na TV, bonitinho ali, sangue voando na cara dele dentro do UFC. O Roberto Lemos, nosso fotógrafo, presente também. Eu estive presente também. Quero já deixar minha crítica aqui, em nome da minha pessoa, tá? Não é do site, nem do Alexandre, que é o editor, aqui é Bruno Sader reclamando. Que o UFC não respondeu ao meu credenciamento, né? Nem pelo não, nem para falar não vamos te credenciar aqui, não gostamos de você, mas nem responder, né? Então fiquei sem credencial, demos um jeito de trabalhar lá no dia, a gente dá um jeito sempre, mas fica aí o registro, né? Infelizmente o UFC, mais um exemplo aqui do UFC no Brasil, faltando um pouco de nível que a maior organização do mundo das artes marciais mistas deveria ter, né? Não é um evento pequeno, regional aqui do Brasil, que pode se dar o luxo de cometer tipo de falha, mas tudo bem, fica, espero que na próxima esteja resolvida. O Pedro Augusto, rapidinho, Pedro, aqui do UFC 205, a gente volta no final do programa, mas não saiu ainda, tá, o pay-per-view. O Pedro Augusto, só para o pessoal, perguntou aqui do pay-per-view do UFC 205, já tem os números? Não tem ainda, tá, Pedro? Dana White disse que bateu o recorde de todos os tempos, mas não tem número ainda, então eu não posso comentar, tá bom?
Se o Dana White falou, é seguro dizer que não bateu, né?
É seguro dizer que qualquer coisa, né? Porque às vezes ele fala é, às vezes ele fala não é, então... Não posso te ajudar com essa informação por enquanto, informaremos aqui no podcast quando soubermos. Retomando aqui a cobertura lá no evento ao vivo, no ginásio do Ibirapuera, a gente pôde fazer um trabalho legal na sala de imprensa, de acompanhar, conhecer um pouco da logística, como funciona. Todos os lutadores que acabam o card preliminar, que fazem suas lutas no card preliminar, eles vão para a sala de imprensa e ficam disponíveis para conversar com os repórteres, enfim, todo mundo está trabalhando lá no dia. E os do card principal não, os do card principal eles vão para a mesa de imprensa, vocês assistem no YouTube sempre que passa a coletiva do UFC, mas o do card preliminar é bom. Então, mais próximo. Aí eu estava lá mais uma vez e sempre esperava alguém acabar de conversar ali no momento com a maior parte da imprensa, puxava o cara de canto para fazer uma perguntinha específica, mais gente. Então eu consegui falar, registrar o Mutante, um papo legal com o Mutante, que a gente vai comentar a maior atuação da carreira dele, talvez. Consegui falar com o Johnny Eduardo também, que volta com uma boa vitória, está tentando lutar mais agora, e consegui falar com o Joinha também, o Joinha que estava em um outro espaço, que era a Combat Zone, um lounge para convidados, que eu estava com acesso também, e consegui bater um papo com o Joinha lá, registrar uma opinião dele sobre o atual momento do UFC, ele que é um cara que acompanha o esporte há tanto tempo. E vamos ouvir, Leandro e a mim, por favor, esses três bate-papos rápidos que eu tive, e a gente já volta aqui comigo, com o Pedro, para repercutir as lutas do evento.
Johnny, uma perguntinha rápida aqui para o MMA Brasil. Você já comentou que você quer lutar mais, você não quer ficar nesse esquema de lutar uma vez por ano só, e que você não escolhe lutador também, que a organização te der tá bom. As suas últimas 10, 15 lutas, suas únicas duas derrotas foram para dois lutadores altamente ranqueados dentro do UFC, que foi o Rafael e o Sterling.
Certo.
Você as considera preparado para pegar um desses tops de novo? Você acha que tem que fazer uma escada mais gradual? Pode jogar uma pedrilha dessa para você que está tranquilo?
Bem, você mesmo falou, eu não escolho adversários, né? Mas o que eu quero é estar sempre competindo, estar sempre trabalhando. E acho que o cara que começa a selecionar o adversário é o cara que se moldou para chegar aqui e não mostrar um belo trabalho, sabe? Eu nunca escolhi adversário, eu sempre vejo um adversário como um desafio após o outro, sabe? Ele pode ser ranqueado, pode ser top 10, pode ser top 15. Eu já lutei com top 4, sabe? E vindo de 2 anos parado, de lesão, e consegui vencê-lo, consegui um nocaute belíssimo. Então, cara, graças a Deus eu venho de uma boa equipe, de uma boa escola, e tô preparado para quem o meu empresário, o meu treinador achar que eu tô pronto para lutar.
Você gostaria da próxima luta já no primeiro trimestre de 2017 agora, ou até junho mais ou menos, tanto faz, desde que seja rápida.
Acho que até junho eu preciso trabalhar, né? Até junho é bom, né?
É bom, ajuda. É bom, é ótimo. Parabéns pelo retorno.
Rapidinho para o MMA Brasil, Montante, pela primeira vez na sua carreira, você luta 3 vezes no ano dentro do seu cartel profissional.
Agora em 2016, 3 lutas, 3 vitórias, além disso. Ao que você considera o fator mais importante que você conseguiu lutar tão 3 vezes no ano, 3 vezes durante o ano, nessa fase da sua carreira?
Eu acho que primeiramente eu tô saudável, né? A pessoa quando tá saudável, trabalha mais feliz, consegue ter a performance que tem que ter. Eu não consegui fazer mais que 2 lutas, mais que 3 lutas, porque eu sempre tive muita lesão. Eu fazia uma luta, uma cirurgia, uma luta, uma cirurgia, infelizmente. Mas eu tô muito feliz por nunca ter desistido, nunca ter achado que não ia dar mais. Às vezes eu balancei um pouco querendo aposentar, porque era muita dor, cara. Eu tomava injeção local na coluna, depois de fazer a cirurgia, coloquei 8 parafusos, mas eu tive muita força de vontade, eu quis muito estar aqui. E eu fui recuperando minha confiança, meu novo time me deu toda a força, todo o suporte que eu precisei, então eu tô vivendo um momento assim maravilhoso da minha vida, onde eu tô muito profissional.
Você mencionou até as mudanças até de camps e tudo mais que você passou, que é bem natural. Isso, você mudou também a maneira de você treinar, não só o local e a equipe, mas você mudou a forma de treinar para evitar essas lesões? Ou você está mais num primor físico maior mesmo?
Isso foi uma primordial, mudar a forma de treinar. Eu acho que atleta não tem que ficar tomando porrada na cabeça todos os dias para ficar casca grossa, muito pelo contrário, você ficar tomando pancada na cabeça todos os dias, a sua carreira vai ser mais curta. Hoje em dia, lá na academia, a gente treina muito time, muita técnica, os sparrings são mais time. Você viu que eu tava lá, eu sabia que ele dá aquele pisão na coxa, estava num time tão bom, fiz tanto isso na academia que ele não conseguiu acertar nenhum. E eu vi as últimas lutas dele, acertava todo mundo com aquele chute, ele incomodava realmente todo mundo. Então, foi sim, foi trocar a maneira de treinar, que foi primordial também para o meu sucesso esse ano.
Então, parabéns, e quer voltar logo no começo de 2017 a lutar?
Com certeza, eu estou pronto, como eu falei, não machuquei nada, só me falar a data.
Parabéns pela vitória.
Obrigado.
Estou aqui com o Joinha, rapidinho para o site exclusivo aqui.
Espera aí.
Joinha, o UFC, você é um cara que acompanha desde os primórdios, todo mundo da luta, das artes marciais mistas. O UFC, depois de uma expansão muito grande, falou agora que quer fazer menos eventos aqui no Brasil. Você acha que esse é um movimento bom para o evento, para a divulgação do esporte em si, ou quanto mais melhor?
Esse evento, bom, quanto mais melhor, né? Eu acho que a gente está precisando de grandes eventos. Né? Esse aí, a gente está encerrando o último evento do ano. Você vê que não tem tanta gente aí na plateia, entendeu? Poderia estar...
Fazer trazer uns nomes mais pesados pro Brasil, de repente.
Não, sem dúvida, sem dúvida.
Tá bom, e tá gostando do evento apesar disso?
Eu tô gostando muito, mas tipo, Ultimate. Entendeu? Eu acho que esse daí é o nosso povo, o brasileiro, o Brasil é o número de fãs. Acho que é o número um, o número dois do mundo, entendeu? Você pode dizer mais, melhor que eu, mas é, pô, tá lá em cima, tá brigando. Acho que é o maior mercado e eu acho que a gente, com certeza, merece melhores e mais eventos.
Pra finalizar, você que também já acompanha lutando do que a Arena do Brasil, São Paulo tá merecendo uma arena nova de eventos, que não seja aqui o Ibirapuera, que é um ginásio mais antigo, um lugar igual a Arena da Barra, no Rio.
É, pô, tem o extinto HSBC, né, que não tem mais agora HSBC, mas, pô, uma arena vai bem aqui. Se bem que eu gosto, você vê aqui, olha, por exemplo, lá no HSBC, aquela arena maravilhosa lá no Rio, não tem um hospitality room aqui como esse aqui no combate, que tá maravilhoso.
Maravilhoso, com certeza.
Lá o espaço é menor, né?
Mas... Tá bom, Joinha, muito obrigado, pessoal.
Pedro, antes de a gente entrar nas lutas propriamente ditas, só para poder repercutir um comentário do Joinha, né? Que ele pô, você tá vendo um evento desse, o público não tá tão cheio, né? Agora, você concorda com essa questão do UFC, que quer fazer três eventos, talvez um no Nordeste, né? O manager do UFC mencionou, e talvez mais um no Sul, mas vão ser três eventos novamente no ano que vem, que assim como esse ano teve, não teve evento no Rio de Janeiro, por exemplo, esse ano. O UFC está devendo uns cards melhores aqui no Brasil, Pedro?
Acho que se fizerem cards melhores vai ter mais público, né? A gente teve aí o 198, fizeram um baita card e lotou. É, tem isso. Agora, também não sou o dono da coluna de Ultimate Business, mas...
um abraço aí pro dono da coluna, né?
É, exatamente. Daqui a pouco as pessoas pegam pro campeão ela, mas enfim. Eu acho que uma coisa observada desde o UFC do Pitbull com o Condit, já tem aqui 2-3 anos isso, eu acho que o UFC tem falhado muito na divulgação dos eventos dele. É, acho que é o do UFC Brasil que as pessoas simplesmente não ficam sabendo. Esse de Goiânia, ninguém lá sabia que ia ter o UFC. As pessoas também aqui não sabiam que ia rolar o evento do UFC, ficavam sabendo assim por acaso. Esse aí em São Paulo também não foi bem divulgado. Salvo engano, eu acho que teve um... agora não lembro onde foi. O Nordeste também não foi muito bem divulgado. Enfim, o UFC precisa trabalhar nessa parte aí de colocar dinheiro, né, para passar propaganda na televisão. Eu não sou especialista nessa área, mas assim, as pessoas não sabem dos eventos, só não sei quando é um card gigante, que nesse do 198. Então não é só você colocar grandes lutas, mas também você... tem que noticiar as coisas, né? Noticiar que tá tendo evento na cidade das pessoas.
É, era pra ter tido 197 aqui no Brasil, se não me engano, no Rio de Janeiro, e teve que ser sido cancelado, e aí acabou acontecendo 198 no estádio do Alto Paranaense. É, aqui em São Paulo rolou propaganda assim, ponto de ônibus, Pedro, umas coisas mais discretas, até porque São Paulo tem lei aqui que proíbe outdoor, por exemplo, mas foi aonde eu vi, foi em ponto de ônibus mesmo, e internet, essas coisas que não é referência, né? Só para concluir sobre o evento, o Felipe Biancardi pergunta aqui sobre a estrutura, né? Ele fala, vocês que estavam lá, a estrutura do Ibirapuera melhorou? Lembro que em eventos anteriores lá o pessoal reclamou bastante até do calor. Nós estivemos, né, Pedro, no evento passado do Ibirapuera, e realmente foi complicada a estrutura, né, Pedro? E melhorou um pouco, assim, o calor não foi um fator, o Felipe, porque estava um dia frio, muito frio aqui em São Paulo, tá? O sábado aqui bateu 16 graus à noite em São Paulo, então estava um dia muito frio. Então o calor não aconteceu que nem ano passado, que estava muito quente, né, Pedro?
Sim, realmente. A estrutura aí também estava meio ruim, né, nesse evento aqui em...
Eu posso falar que não mudou a estrutura, tá, Pedro? Assim, eu reparei algumas melhoras na sala de imprensa. Você vai lembrar, Pedro, que a gente teve que trabalhar com Wi-Fi, por exemplo, na sala de imprensa no passado aqui em São Paulo. Dessa vez tinha cabo mesmo de internet para engatar no computador. Mas assim, tirando isso, eu não vi nem muita melhora, não. A estrutura é mais ou menos a mesma da última vez, então...
Na realidade, eu acho assim, eu já fui em alguns eventos do UFC, a percepção que eu tenho é que as coisas andam regredindo, cara. O evento aqui em Brasília, do primeiro para esse, foi muito desorganizado esse segundo. O primeiro foi muito legal, esse segundo já teve desorganização. Eles, em relação a isso que você estava falando das credenciais... Teve fotógrafo que foi embora no meio do evento, porque eles receberam credencial para ficar na arquibancada.
Ah, mas
não dá para tirar foto, não foram avisados disso.
Não, o nosso fotógrafo, o Roberto Lemos, né, o Beto, esteve mais uma vez no último evento que ele foi com a gente ano passado, ele ficou na beira do octógono, né? E dessa vez a credencial dele foi para ficar, sabe aonde, Pedro? É, numa estrutura onde ficam as câmeras de TV para filmar no ginásio, que é lá em cima do anel da arquibancada. Então você imagina, tem o anel da arquibancada, lá no último andar, tem uma estrutura para ficar em cima da estrutura. Era ali, ele basicamente ia fazer uma foto de helicóptero, ele ia fazer um Google Maps, um Waze, ele ia fazer dessa vista aérea do octógono. E ele não ficou lá, é sorte que ele tinha uma outra pulseira, que um outro setor que ele ganhou para acompanhar o evento, e pôde ficar lá para tirar as fotos. Enfim, não foi o melhor do posicionamento para um fotógrafo também. O Marco Antônio, nosso ouvinte que esteve lá também, coloca que achou que dessa vez as coisas funcionaram melhor. Talvez por não cheio. Aí isso foi um fator também, viu, Marco Antônio? Eu concordo. Estava mais vazio do que foi o último UFC que deu quase sold out. Então isso ajuda também na organização. E um abraço.
Bruno, não sei se você lembra nesse do Vitor vs. Dan Henderson que a gente teve junto. A gente demorou muito para conseguir sair do ginásio no final para chegar na sala de imprensa. Mas assim, foi acima do normal.
Sim, mas sabe o que eu fiz dessa vez, Pedro? Eu assisti a luta principal na sala de imprensa. Eu assisti a sala de imprensa porque eu falei, eu não vou ficar brigando lá fora, tocando cotovelada, porque a imprensa tem que fazer um público. Então, o público tá saindo, a imprensa tá correndo pra sala de imprensa pra fazer as entrevistas. Então, eu já assisti a luta principal, a sala de imprensa, pra não ter esse risco. Bem, mas enfim, pessoal, registrando aqui uma boa noite também pro Thiago Sabá, que tá chegando aqui. Vamos falar das lutas logo, Pedro, que a gente tem mais uns 20 minutos de programa ainda, que acho que tem várias que merecem destaque nesse card, tá? O Pedro Munhoz, pra abrir o evento, acho que, inclusive, ganhou um dos prêmios de performance da noite. Me corrija se eu estiver errado depois, Pedro. Eu estou tentando puxar aqui até essa informação. Mas, enfim, foi uma ótima luta do Pedrinho Munhoz. O evento que começou com a derrota do Bodão para o Darren Stewart, um inglês 9-0 agora na carreira dele. Mas a luta acabou muito rápido, com 1 minuto e meio foi um nocaute já do inglês. O Bodão conseguiu apresentar seu. Como é com você, Pedro? O Johnny Eduardo sobre o Manvel, vulgo Manning, né? Um veterano do TUF 5. Um nocaute no segundo round. Johnny Eduardo também é um veterano do esporte, mas que luta pouco, disse que ia lutar mais agora, aposentando o Manny Gamburian, né? Foi uma entrevista que eu não consegui fazer na sala de imprensa, porque o Johnny Eduardo e o Gamburian chegaram ao mesmo tempo, e a imprensa toda fechou em cima do Gamburian, inclusive a imprensa internacional, então estava difícil falar com ele. Eu fui falar com o Johnny Eduardo, quando eu voltei o Gamburian tinha ido embora já. E o Johnny voltou e ganhou bem, né? O Gamburian está longe de ser elite da categoria, mas o Johnny Eduardo, que só perdeu na carreira do UFC pro Rafael Assunção e pro Aljamain Sterling, se reposiciona como uma das forças da categoria dos galos. Você acha que ele vai conseguir fazer o que ele pretende, que é lutar mais em 2017, Pedro?
Não sei, vai depender se ele vai querer lutar fora, se vai ser chamado, porque com 3 eventos só vai ser difícil, né? Aqui no Brasil. É. Mas ele lutou bem, cara. Eu acho que assim, ele soube capitalizar na hora que teve necessidade, né? Na hora que o Gamburin caiu. Assim, eu não esperava que ele fosse tomar um knockdown com a potência do golpe que ele recebeu, mas ele foi lá, capitalizou, começou a levar pro chão e chover soco pra cima do Gamburin e vencer a luta.
E o Gamburin se aposentando, já deu a hora dele mesmo?
Já deu, fez muito pelo MMA, um cara aí
sempre que... Sempre foi um cara legal de assistir, né?
Sim, sempre fez luta boa, tá aí na estrada há muito tempo, então... É, parando em boa hora, assim, também, não, a gente sabe que a vida de atleta tem muitos prejuízos aí na velhice, né, então tá na hora certa de parar mesmo. Hein, Bruno, só pra destacar, pra não passar em branco, que na luta do Bodão teve uso do replay aqui no Brasil, né, que nunca tinha acontecido. Na realidade, eu acho que só tá liberado replay aqui na Comissão do Brasil e na de New Jersey, e acho que New Jersey nunca usou. Tenho 99,9% de certeza que o New Jersey nunca usou, então teve
esse... Eu não vou ter de cabeça essa informação. E sobre o Pedrinho Munhoz também, eu não ia voltar mais até pra gente poder falar mais as outras lutas, mas o Homem Barril, você tá comentando aqui, que o Pedrinho Munhoz estava tomando um sufoco, um grande atraso, já a segunda que ele toma um sufoco. Ele tem uma esticação propício a fortes emoções, né, Pedro?
Sim, ele tava tomando meio que um atropelozinho. Mas ele também deu sorte, né? Que na hora que o cara tropeçou, ele foi lá e aproveitou a oportunidade que o acaso deu pra ele.
É, mas vamos lá, só oportunidade com competência, né? Ele aparece a oportunidade, ele capitalizou bem, né?
É, sim, com certeza, mas é uma oportunidade que não é tão comum assim, né? O cara tropeçar.
Mas faz parte da luta, e ele conseguiu se recuperar bem e aproveitou com uma bela finalização na guilhotina.
Não, sim, é coisa de patrão, né? Na hora que teve a brecha, ele foi lá e finalizou.
Finalizou. Falando em guilhotina, né? Quem também tem oportunidade de finalizar foi, infelizmente, aí do lado ruim para o brasileiro, uma lesão, né? Que acabou cedendo logo no começo da luta uma guilhotina pro antigo Love. E inclusive, faltou mandar um abraço pro Gabriel Carvalho também, né? Membro aqui do MMA Brasil e membro do Olimpo MMA. Tava cobrindo eventos também na sala de imprensa, fez pergunta pro russo, pro tradutor do russo lá, pro antigo Love, nem lembro o nome dele até agora. E o primeiro nome dele eu nem vou tentar pronunciar, porque o que tem aqui de consoante, de H, de Z, eu não vou arriscar aqui. Um abraço pro Gabriel Carvalho, que esteve conosco cobrindo o evento lá do Olimpo e pelo MMA Brasil. Enfim, Marcos Pezão, infelizmente, a derrota dele logo no começo da luta, mas logo depois, vitória do Mutante, né? O Mutante com uma baita vitória, ganhando bem os dois rounds, até a finalização com o Katagatame para cima do Sueca, do Hermanson. E é a maior atuação do Mutante na carreira dele dentro do UFC, ou Pedro?
Acredito que sim, com exceção do Tuf, né?
Isso.
Que não são... Acho que foi sim, ele teve se movimentando bastante. Coisa que a gente não estava vendo, né, nas últimas lutas dele. Foi preciso nos golpes que tentou. Lutou muito bem. Eu acho que assim, esse período que ele ficou parado, como ele falou nessa entrevista, foi realmente muito bom. Porque ele conseguiu restaurar o corpo dele, né, ficar curado completamente. É um cara que tem uma capacidade de capitalizar muito boa em relação ao jiu-jitsu dele. Só que a gente não estava vendo isso. A gente estava vendo ele travado, sendo nocauteado com facilidade. Acho que essas lesões, ele vai poder ficar 100% lutar. Ele mostrou que essa estratégia dele deu resultado, né? Ele falou que passou bastante dificuldade por causa desse tempo que ele ficou sem lutar. Virou até motorista do Uber para botar o pão de cada dia. E, cara, valeu a pena. Lutou muito bem. Fiquei com o próximo passo dele. Um cara que eu torço para que se...
Essa questão, ele comentou na entrevista mesmo, né? Que ele, pra gente... Que o quanto a confiança na questão física dele, ele tinha medo de lutar antes também, medo de lutar, mas de sofrer problemas físicos, e agora ele mais confiante, mais seguro das suas capacidades físicas. Legal ver ele, que é um cara muito, muito tranquilo, muito gente boa, né? Eu torço para que dê certo, que não se machuque mais. Se ele vai seguir bem na carreira ou não, aí é uma questão de mérito esportivo dele, mas que eu espero que ele não sofra mais com essas questões físicas, né? Ele comentou que teve que dormir.
Principalmente na coluna, né, Bruno? Que é muito sensível.
Ele falou que teve que dormir sentado, Pedro. 2 anos, vai ter que dormir 2 anos sentado. Imagina que coisa. Para um cara que luta, que troca
porrada. Para um atleta ficar sem repouso direito, né?
Não, uma coisa é o atleta que joga bola, mas imagina o cara que troca soco, né? Que toma chute, soco na cara, na coluna, na barriga. É difícil, a gente torce para esse momento físico do Mutante perdure e que ele consiga. E aí, se vai conseguir as vitórias ou não, os méritos vão ser próprios dele. Serginho Moraes derrotou o Zac Otto para abrir o card preliminar. O paulista se disse nervoso e realmente não atuou bem, mas conseguiu a vitória, dividida até, né? Eu acho que eu vi tranquila a vitória para ele. Mas não estou realmente bem, o Serginho Moraes consegue mais uma vitória em todo caso, né, Pedro?
Sim, mais uma vitória. Eu também acho que não lutou bem. Eu acho que o Serginho, ele precisa urgentemente ver essa questão da trocação dele, porque realmente não é boa. Ele tem um jiu-jitsu espetacular, mas também não tem o Wesley, então ele fica meio que nesse mato sem cachorro aí, não tem uma saída, né, para ele.
O trabalho de evolução Thai que o Dida tem feito com ele fez ele melhorar muito, né? Ele era um jiu-jiteiro, ele mesmo colocou isso na entrevista coletiva depois. Ele falou, eu era um jiu-jiteiro que lutava MMA, hoje eu sou um lutador de MMA. Então eu acho que ele já tem uma trocação razoável, mas não dá pra ele ficar contando com isso, né?
Não, de forma alguma. Outra coisa que eu achei que ele ficou aí devendo foi a questão do gás dele. Ele ficou bastante cansado ali no decorrer da luta. Acho que, inclusive, ele perdeu o último round por causa disso. Então, ligar pro sinal amarelo para ele, ele continuar essa estrada de evolução, porque realmente, assim, se ele conseguir derrubar e botar o jiu-jitsu dele em prática, ele pode finalizar qualquer pessoa. Só que a gente sabe que o caminho para você levar a luta pro chão é muito longo. Ele é um abismo, assim, entre você começar a luta em pé, se você não tiver um wrestling bom, você jogar o cara no chão. Então, se ele quiser ter voos mais altos, ele tem que abrir o olho em relação a isso.
Falando em abrir o olho para isso, Varley Alves, uma derrota aí para o Kamaru Usman. O Kamaru Usman acho que é um cara que muita gente não presta atenção, mas ele tem um cara com baita potencial pelo jogo dele, né, Pedro? Que é um jogo forte de wrestling, com jiu-jitsu defensivo interessante, com uma defesa de golpes interessante.
E vai mandou um shoulder roll, pera.
Exatamente, pô, e sabe, é um cara unilateral no wrestling, mas sabe usar o wrestling para controlar a luta, e assim, não só pelo shoulder roll, mas ele conseguiu se virar contra um bom trocador que é o Varley. E aí fica a pergunta do Alex Silva aqui pro nosso grupo, na transmissão aqui ao vivo, ô Pedro, se esse foi um choque de realidade pro Varley, né? Ele perguntou se foi um choque de realidade com essas duas derrotas, inclusive.
É isso que eu ia falar, na realidade é o segundo choque de realidade que o Varley tem. Eu acho que o Varley, ele é um cara que tem muito potencial, só que ele acreditou em alguma coisa que falaram pra ele, eu não sei, mas assim, eu acho que ele acha que ele é mais lutador do que ele realmente é.
Ah, mas várias pessoas deram prognósticos de que ele era o futuro campeão, né? Inclusive o Sonnen, que era o treinador dele no TUF, né?
Pois é, ele acreditou, mas assim, se tem uma pessoa que a gente não acredita em tudo que fala, é o Sonnen, né?
Ele tem muito potencial, né, Pedro? Essa é uma questão que não tem como discutir. Ele tem muito potencial. Mas ele precisa trabalhar esse potencial.
Cara, a pior coisa que existe no mundo é talento desperdiçado. Ele tem que abrir o olho para não desperdiçar o talento dele. Por causa do ego dele. Eu acho que o problema dele está relacionado com o ego. Assim, na prática, e sendo bem realista, ele perdeu na trocação para um wrestler. Um cara que não tem tanto tempo de luta em pé aí na vida. Que não treina tanto tempo. Ele é um cara que tem um gap muito maior de treinamento na trocação. Então, assim, é preocupante. Você não vai ganhar a luta só com talento.
Tem que explorar, tem que trabalhar o jogo dele melhor. O Varley, eu acho que ele vai se recuperar. Ele vai melhorar dentro da categoria aí do UFC. Mas sim, seguindo o comentário do Alex aí, sim, pra mim é um choque de realidade que ele tem que assumir e entender que ele já não tá brigando pra ser campeão daqui a pouco. Ele tem um longo caminho se ele quiser chegar lá e trabalhar pouco a pouco, e o Kamaru Usman já fica mais bem colocado dentro da categoria. Se você quiser ver os casamentos futuros sugeridos pelo MMA Brasil, você confere na coluna do Matchmaking no mmabrasil.com.br com o de João Gabriel Gelli. Você acompanha lá os casamentos do João, mas o Kamaru Usman já merece algo lá no top 10, tranquilamente. Ele já é do top 10, se eu não me engano, e se não é tá na boca, enfim, já vai estar brigando para estar nesse hall dos melhores meio-médios do mundo. Dentro dos médios, derrota do Thales Leites para o Krzysztof Jotko, boa atuação do polonês, uma decisão unânime. A gente está com o tempo meio estourado, não quero nem perder muito tempo falando dessa luta. Em todo caso, Pedro, você tem algum destaque para falar negativo do Thales ou positivo do polonês, rapidamente?
Cara, um cara com o jiu-jitsu do Thales não pode deixar o adversário inverter a posição durante a luta no solo.
Perder basicamente posição no chão, isso. Né? Eu sinto que o Thales às vezes esquece que ele é um jiu-jiteiro, entendeu? Não sei se ele esquece de aplicar o jiu-jitsu dele, não sei se a idade está pesando, enfim, o Thales não tem me agradado ultimamente. É outro lutador que já está na fase final de carreira, e o polonês surpreendendo muitos aí que não conheciam. Acho que só o Alexandre e o João apostaram nele. E chega uma boa vitória aqui lutando no Brasil. Claudinho Agadelha passando o carro sobre a Courtney Casey na antepenúltima luta do card principal. Decisão unânime. Quero falar não sobre a luta especificamente, não tenho muito o que falar, Pedro. Eu quero falar sobre a grande polêmica, né? Claudinha ganhando a luta fácil no último round. Vai lá e dá uma bica na cabeça da Courtney Casey no chão. Pra quê, né? Que cãibra mental da Claudinha aí. Assim como ela já tinha agredido a Joana Jędrzejczyk no final da luta delas, a primeira pelo cinturão, ela vem e chuta a Courtney Casey no chão, sem justificativa nenhuma. Ela até alega ali depois que não pegou o chute e tudo mais. Eu até acho que não pegou em cheio, pegou de raspão. Mas ela não pode nem tentar fazer isso, né, Pedro? É uma obscenidade, né?
Sim, na entrevista pós-luta ela falou que tentou antecipar o movimento do adversário, né? Que ela ia levantar, ela queria acertar o corpo. Cara, mesmo que tenha sido isso, você não pode fazer esse tipo de coisa, é muito arriscado. E mais pior sobre essa situação é o Cabman dizer que realmente o chute não pegou e que não tem motivo nenhum para tocar nesse assunto, né, do chute dela. Isso foi ridículo.
É, não, e aí quero concluir a minha crítica, é o que você falou, por mais que ela queira se antecipar isso, ela não pode botar em jogo uma luta que ela está ganhando fácil, sabe? Botar em risco uma luta que ela está ganhando fácil por causa desse movimento. E aí, para completar minha crítica, um absurdo o juiz, eu não vou lembrar quem que era agora, não ter tirado o ponto dela. Eu entendo se a lutadora quis voltar, beleza, tá tudo certo, não vai acabar a luta por isso, no contest, ou até uma desclassificação, se for que você entendeu que foi proposital. Só que ele, no mínimo, tinha que tirar um ponto. Se ele parou a luta porque o chute pegou, ele tinha que tirar um ponto da Claudinha. Uma vergonha o juiz, eu não vou lembrar quem que era aqui depois. Se alguém tiver aqui nos comentários, registra aqui pra mim no YouTube aqui que eu falo. Mas é um absurdo não terem tirado o ponto da Claudinha.
Fernando Portela.
Fernando o quê?
Portela.
Fernando Portela. E um abraço pra ele aí. Que vá repensar as suas convicções aí, né? Porque um chute legal no chão, você não quer se classificar, beleza. Você tira um ponto, pelo menos. É o mínimo que tinha que fazer com a Claudinha. Mas tudo bem, uma boa vitória da Claudinha. Ela que tem que impressionar e tem que seguir ganhando na categoria para justificar uma nova chance pelo cinturão. Thomas Almeida, chance de cinturão, ele que busca faz muito tempo. Teve sua grande chance de se aproximar desse cinturão lutando contra o Cody Garbrandt. Foi derrotado no primeiro round. E agora se recupera com uma vitória contra o Albert Morales num casamento estranho do UFC, onde o Tominha só tinha que perder, né, Pedro? Se ele ganha, ele fez mais que obrigação. Se ele perde, ele ia voltar lá para trás na fila. E ele ganha a luta contra o Albert Morales, e, apesar de passar aqueles sustos clássicos, né? Ele até comentou na entrevista coletiva, e demonstrou isso na luta, que e o Alexandre colocou isso no texto dele da resenha pós-luta, de que ele tentou ser mais cauteloso, não sair para a pancada aí desenfreada logo no começo, mas a partir da hora que ele deu play ali, começou a trocar soco com o Morales no melhor estilo dele daí da chutebox em São Paulo, e aguentou algumas na cara e acabou se sobressaindo com o nocaute no segundo round. Te agradou esse retorno do Tominhas às vitórias? Ou acho que ele passou sufoco que não pode passar contra Albert Morales?
Eu gostei. Acho que deram pra ele uma luta de recuperação. Mas, cara, assim, em relação a essa questão do sufoco, o Tominhas é isso. Ele tem muitas brechas defensivas. Acho que ele gosta desse bagulho doido de entrar no furacão de soco, de porradaria. Tá meio que no DNA dele, ofensivo, ele ir pra pancadaria franca. Isso é ruim para ele, porque deixa evidente essas falhas defensivas dele, esses buracos no jogo dele. Mas deram a luta também com um adversário que ia topar.
Agora Pedro, desculpa te cortar, mas vamos lá, você colocou que o Tominhas é isso. O meu ponto é, ele pode ser isso. Se ele quiser ser campeão, se ele quiser bater em top 3, na minha opinião, eu entendo que ele é isso, mas ele não pode ser isso. Ele não pode ser isso se ele quiser ser top 3 do UFC. Se ele quiser ser campeão do UFC. Porque primeiro que ele fica sujeito a ser nocauteado, que ele foi na última luta. E segundo que isso é um jogo muito roleta russa. Que um pode ser anulado contra wrestlers como o Aljamain Sterling. Ou ele pode simplesmente não achar na trocação o Dominic Cruz de Lost Show da vida. Você acha que dá para ele chegar no topo da categoria sendo assim?
Olha, isso aí que você está colocando é interessante e ao mesmo tempo muito delicado. Por quê? Porque essa questão dele ser isso tem a ver com a natureza dele como lutador. E se você mexer nisso, você também pode afetar com o que ele tem de bom em relação à agressividade, ao volume. Então, ele tem que estar alguém que consiga compreender muito a parte psicológica, a parte do instinto natural dele como lutador, e consiga balancear isso. Não é um trabalho simples de fazer. Eu concordo com você que ele precisa fechar essas brechas defensivas para chegar no topo da categoria, mas eu acho que isso talvez também possa trazer um prejuízo para ele, que ele perca as características dele que colocaram ele onde ele está. Então, ele vai precisar de alguém que tenha muita experiência, né, nessa parte psicológica, nessa parte do controle mental dele dentro da luta. Porque a impressão que dá é que ele gosta de sair na porrada mesmo, de trocar soco e mostrar que a mão dele chega antes que a mão do adversário.
Não, ele é bom nisso, e eu gosto de assistir ele fazendo isso, sabe? E não só eu, como eu imagino que você, dos fãs, o grande público até, não são todos os grandes fãs, o cara que tá vindo de vez em quando no UFC, que viu na Globo em TV aberta no sábado, adorou ver ele lá trocando soco localmente e tudo mais, nocauteando mais um. É muito legal isso de ver, mas só me preocupa porque se ele quiser ser campeão do UFC, eu não lembro de campeões que saiam pra uma porrada tão descontrolada. Mesmo você pegar um Robbie Lawler da vida, que tem batalhas épicas, ele só foi virar campeão da UFC quando ele aprendeu a se controlar, a dosar a luta, a não se abrir tanto. Então, lógico que o Tominhas é novo, tem muito a evoluir, mas eu acho que essa luta foi um alerta aí, Pedro, que ele tem que ser um lutador mais seguro, ele não pode, ele tinha que atropelar o Morales sem passar susto, entendeu? Não precisava nocautear. Ele precisava ganhar sem passar susto. Eu acho que é mais importante que nocautear isso.
Sim. Eu acho que assim, para isso ser feito, talvez o Diego precise de ajuda. O Diego Lima vai ter que procurar alguém que entenda dessa área aí, da cabeça do lutador, para tentar balancear essa equação aí que você tá falando.
O Diego Lima é um técnico inteligente, né? Ele é um técnico de game plans. Lógico que ele tem a característica da academia dele, né? Que é o que é a Chutebox São Paulo, que obviamente o nome já diz tudo. É uma academia de trocação, de Muay Thai, kickboxing. Mas vamos ver se o Tominhas... Eu quero ver de novo ele com um grande desafio, na verdade. Eu queria ainda ver ele com um wrestler mais gabaritado. Vamos ver se ele já volta ao top da categoria dos galos em breve. Que é um nome muito legal de ver e que a gente torce muito pelo sucesso dele dentro do UFC. Pra acabar, Pedro, Ryan Bader contra Minotauro. Não é difícil falar dessa luta, né? Uma luta que ia ser Minotauro contra o Gustafsson, já ia ser meio sem graça, mas pelo menos a gente já vê um top 3 da categoria lutando. A gente teve que ver o Ryan Bader, que é um cara que não chove nem molha, né? Já tinha lutado com o Minotauro, a gente já sabia o que ele ia fazer. E, mais uma vez, um cenário aí previsível acontecendo. O Ryan Bader ainda tenta fazer uma graça no começo, que é trocar soco com o Minotauro, né? Aí apanha um pouco. Lembra que o Minotauro é um boxeador pan-americano, jogos pan-americanos. E aí apanha um pouco do soco e fala, peraí, vamos jogar pra baixo. Pega, joga pra baixo. E aí até o Minotauro durou mais do que eu esperava, né? 3 rounds de espancamento do Ryan Bader, até chato de ver. E até a gente que gosta do Minotauro. Não vou ficar falando que é pro Minotauro parar e tudo mais. Agora um casamento chato, né, Pedro? Não atrai ninguém e tudo mais. E digo mais, muita gente tá lá no evento e tá achando que era o Minotauro que tá lutando.
É porque a luta contra o Gustafsson era uma luta desnivelada. Contra o Bader é uma luta desnivelada que o jogo não casa pro Minotauro. Então, o pior dos mundos possíveis para eles se enfrentarem. O Minotauro também já tá sentindo aí os sinais da idade das lesões. Achei a movimentação dele muito. Claro que não dá para trocar soco com ele, né? Um cara no nível do Ryan Bader trocar soco com ele que vai sair na desvantagem. Mas aí, na hora que o Ryan Bader resolveu levar a luta a sério, jogou a luta pro chão, o Minotauro não tinha como oferecer resistência. A diferença técnica entre eles, né, em relação ao grappling era enorme. Até o jiu-jitsu que o Minotauro tem não deu as caras, né? O Ryan Bader conseguia muito travar o braço dele para poder bater assim livremente. E foi um massacre, assim. O Minotauro comeu muito soco na cara. Isso não é bom, não é saudável aos 20 anos, quem dirá aos 40. Então, assim, é meio que triste verem que, assim, casaram uma luta que não tinha necessidade.
Ah, e mesmo pro Ryan Bader, né? Não quer dizer nada pro Ryan Bader. O que adiantou pro Ryan Bader ganhar essa luta, né?
Pois é, e aí você causou assim, um dano ao Minotauro que não tinha, assim. Hoje o Minotauro tá na carreira e que ele tem que fazer lutas, assim, com pessoas que estão mais ou menos no mesmo top. Pelo menos com a idade parecida, mas na carreira, não um cara que tá novo.
Você quer Minotauro e Shogun 3? Você quer Minotauro e Shogun 3, fala a verdade.
Pode ser. seria um bom luto. Se o Dan Henderson quiser voltar, casa os dois. Mas, assim, não dá mais pra colocar o Minotauro pra lutar com alguém que tem pretensão na categoria ainda.
Ele, eu até comentei com o Alexandre na sala de imprensa depois, ele não tem os mesmos traumas da carreira que o irmão dele, né? Ele não foi peso pesado, ele não tomou um pisão do Bob Sepp na cara e tudo mais, mas mesmo assim ele tem uma carreira até menor que a do irmão dele, mas ele também já tá muito gato do UFC, né? Do MMA, novamente, o cara quer lutar é ele que lute, né? Anunciar hoje BJ Penn contra o Yair Rodrigues, né? Então quem sou eu pra falar que cara tem que parar, não tem que lutar? Agora a gente que gosta do Minotauro não gosta de ver ele sendo solto desse jeito. E espero que o UFC no Brasil em 2017, Pedro. Eu quero ver grandes eventos como foi o que a gente cobriu, né? Eu não quero um UFC 198 todo dia, né? Fechando estádio de futebol, é muito difícil. Agora, pelo menos, a gente quer um evento que nem foi o Fight Night do ano passado em São Paulo. Dan Henderson, Tominhas. Foram legais desse também, mas acho que merecia algo melhor aqui em São Paulo. Pedrão, vamos chegando aqui ao final dessa edição do It's Time. Eu peço um pouco de desculpa aí ao pessoal que mandou pergunta aqui e comentários. Eu não consegui registrar tudo. Foi uma edição meio corrida hoje, né? Com dois eventos para cobrir, mais bastidores, mais falar da luta do Bellator. Mais detalhes para vocês. Eu convido a todos para irem no site. O trabalho da equipe foi muito bom. Aqui estamos eu e o Pedro hoje fazendo aqui o podcast, mas tem texto do João cobrindo o evento de Belfast. Acho que foi o João que fez, se eu não me engano.
Sim.
O do Bellator, acho que vai ter, é do Oreiro, né? O Oreiro vai colocar no ar. Tem review do card principal e do card preliminar do UFC São Paulo, que o Alexandre Matos fez. A gente que viu o evento da primeira fileira, né? Aparecendo na TV bonitinho ali, viu de camarote tudo. Tem matchmaking do João completo também. Então, pessoal, dê uma olhadinha no site. Vai chegar o Minuto do Box para falar de Cover Heavy Ward. Teve review dessa luta. Então é muito conteúdo. Fique de olho no site, pessoal, que a gente vai bombardeando tudo o possível para vocês não perderem nada. O UFC volta ainda. Temos algumas edições esse ano interessantes. Vai ter o UFC 206 e 207. E fica o convite para vocês. Segunda-feira que vem estamos de volta com o podcast aqui. E bem-vindo, Pedro. Esteja mais... Eu sei que seu trabalho às vezes impede, né, que você esteja presente com a gente. É um funcionário público que mais trabalha no Brasil. Seja bem-vindo aqui de volta ao podcast e já estou no aguardo do Minuto do Boxe para falar desse novembro maravilhoso.
Foi um prazer estrear aqui na Central 3. Além desse negócio de trabalho, eu inventei de casar, então meu tempo está bem curto.
Parabéns,
aí as coisas do casamento.
Parabéns, Pedro. Parabéns para você, cara. Felicidades a você e a Laís aí, cara. Aí. Meu nome de Leandro e a mim e do site.
Amém. Mas aí espero estar de volta aí sempre que puder fazer um esforço para estar aqui, porque eu gosto muito de gravar com vocês.
Bacana. E ó, eu comecei a assistir o filme do Hurricane, do Robin Carter, e tive que parar no meio para sair para ir para o UFC. Aí eu vi filme. Então acho que eu tenho que mandar um link pirata ainda, né? Pra acabar de ver o filme, que já fez o review, né? Aliás, fez o review, sugeriu aqui pros ouvintes. Um baita filme até, eu vi até metade, preciso acabar de ver. E uma crítica, não achei o Toro Indomável no
Netflix.
Vou estar procurando no Gerúndio pra colocar o papo em dia sobre boxe. Valeu, Pedrão.
Um abraço.
Valeu você acompanhar a gente até essas 10 horas e 30. É 32? Não. 32 minutos.